Há 20 anos, Gabriel Metzler foi vítima de um acidente com bomba caseira, que o fez perder a visão. Hoje, ele é palestrante renomado, membro, fundador e coordenador do grupo Alerta Vida, trabalho voluntário que tem como objetivo conscientizar as pessoas dos riscos do manuseio inadequado de explosivos. Também é graduado em engenharia civil, morou por 6 meses no Canadá, fez MBA executivo internacional com ênfase em gerenciamento de projetos, também fez pós-graduação em administração com ênfase em finanças, curso liderança e negociação em Harvard, certificação também obtida junto a projetos no exterior, trabalha no setor de geração de energia elétrica de 2008 a 2013 em Curitiba e a partir de janeiro de 2014, ou desde janeiro de 2014, também esteve em Niterói, em uma das maiores multinacionais do setor. Gabriel Metzler é o nosso convidado agora do programa CBN Tarde de Notícias. Gabriel, muito bem-vindo no programa CBN Tarde de Notícias, porque você já é muito conhecido nos outros programas aqui da emissora. É uma satisfação em conversar com você. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde ao ouvinte. E, em primeiro lugar, agradecer essa honra de poder participar desse programa com essa grande audiência que você tem.
Nós é que agradecemos. Gabriel fala comigo hoje por telefone. Ele se encontra na capital do estado, Curitiba, isso mesmo?
Isso mesmo.
Está me devendo uma vinda ou uma fala aqui ao vivo na próxima, combinado?
Combinado. Próxima vez que eu for até a União, eu vou visitar você.
Tá certo. Gabriel, nós o convidamos para participar aqui do programa, até porque ontem muito se falou em atos inconsequentes com relação à chacina, aquele ataque em escola que deixou pelo menos 10 mortos em São Paulo. Dos mortos, pelo menos 6 são alunos, 2 funcionários e os 2 atiradores que cometeram o suicídio. Muitas pessoas comentando acerca de ações que não são medidas ou ações desmedidas que acontecem em situações como essa. E até, inclusive, você sempre tem procurado alertar os jovens em razão de uma situação, até se você me permite falar, uma situação particular na sua vida, que hoje até virou tema das suas palestras, que é o fato de ter sido vítima de um acidente com bomba caseira, que o fez perder a visão. Serve de alerta à comunidade, Gabriel?
Vanessa, esse é um assunto bem delicado de se tratar, né?
Isso.
O que é importante trazer, que esse caso específico, eles estavam planejando há muito tempo, né?
Exato.
Então, talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi desproporcional, desmedido, né? Mas eles, acredito que eles tenham noção do tamanho do estrago que eles fizeram.
E no caso, você quer dizer essa proporção com relação à bomba caseira que você e seu amigo no período estavam, de que não tinham a dimensão da totalidade do problema que poderia vir a ocasionar, é isso?
Exatamente. A gente sabia que era perigoso. De alguma forma, né, você... pode queimar, pode acontecer alguma coisa. Agora, o que é essa coisa, o que é queimadura, a gente não tinha a menor noção. Até foi desse item específico que surgiu todo o trabalho voluntário, né? Mas era assim, a falta de conhecimento mesmo que a gente tinha quando fez.
Quando era jovem, no caso.
Exatamente,
né?
Eu com 15 anos, alguns amigos com 14, outro, o Thiago, né, que infelizmente veio a falecer com 13 na época. Então, assim, era realmente falta de conhecimento. E nesse caso, pelo menos os dois inconsequentes que fizeram o que eles fizeram, eles sabiam muito bem o dano que eles causariam.
É até complicado a gente falar dessas situações, né? Porque, como sempre diz, cada cabeça uma sentença, cada ação a sua consequência também. Até porque depois deste fato, falando da sua situação em específico, hoje você é um palestrante de renome, não é mesmo, Gabriel? Rodou o mundo contando a sua história. Como é que é a receptividade das pessoas quando você comenta essa sua trajetória, tudo isso que aconteceu com você? Talvez a sua vida, se isso não tivesse acontecido, teria um rumo diferente?
Olha, é difícil falar, mas...
Já parou para pensar nisso?
Algumas vezes eu tento fazer esse exercício, mas confesso que eu não chego a lugar nenhum. É muita variável, né? A gente fica pensando, e se isso acontecesse, se aquilo, mas não dá para voltar no tempo, não dá para apagar o que aconteceu. O que precisa ter é consciência e continuar a vida da melhor maneira possível, apesar das diversidades e dificuldades.
E causa um estranhamento, um espanto da comunidade? Esse contado, a questão do manuseio de explosivos, a comunidade fica em choque quando você em particular fala sobre o assunto?
É, até na palestra de inspiração e superação que eu levo para as empresas, um dos momentos é a parte que eu conto a minha história, né, onde eu falo do acidente. E é impressionante, assim, a reação quando eu vou descrevendo como foi, o que aconteceu, e quando falo que foi um acidente com uma bomba caseira, né, e a forma que isso tudo ocorreu, realmente eles ficam impressionados.
Um pouco depois do acidente, uns 8 meses depois, você e seus amigos fundaram o grupo Alerta Vida, um trabalho voluntário para conscientizar as pessoas dos riscos do manuseio inadequado de explosivos, é isso mesmo?
Exatamente. O acidente foi no dia 13 de junho de 98 e em fevereiro de 1999, nós reunidos tivemos a ideia de passar para as outras pessoas o risco, né, o perigo que é mexer com explosivos, mas de uma forma mais fácil para eles entenderem. Eles não precisariam passar por tudo que a gente passou, pelo que, né, a família do Thiago, principalmente, com a perda de um filho, os amigos, a minha família, para aprender que é perigoso. Então, como a gente não tinha informação, muitos outros jovens também não têm.
Exato, exato.
Então, foi aí que surgiu, né, o propósito principal do grupo, que é conscientizar as pessoas do risco do manuseio de explosivos.
Enquanto jovens, nós temos essas ações inconsequentes? Quando o senhor roda o mundo falando sobre a sua história, percebe isso? Essa falta de conhecimento dos jovens acerca do assunto realmente?
Sim, ele acaba sendo um assunto que muitas pessoas têm um conhecimento superficial, talvez como a gente tinha na época do acidente.
Isso.
Mas quando abordo a questão dos riscos, né, dos efetivos perigos que envolvem esse manuseio inadequado, realmente muita gente fica de boca aberta, né?
Até porque eu acompanho muito, muito da sua trajetória. O senhor tem filho e o objetivo é que ele também fique longe dos explosivos. E não tem problema algum de falar sobre a história para ele, Gabriel?
Não, muito pelo contrário. A ideia é contar a história para que ele realmente aprenda, né? Porque, e claro, não só a questão do explosivo. Esse é um trabalho voluntário, mas tem outros trabalhos, né? Como a questão das palestras para empresas. Então, trazendo essa questão das mudanças que acontecem em nossas vidas, das dificuldades, dos desafios que vão aparecer, e a gente precisa, de alguma forma, saber como passar por isso. Então, acredito assim que o acidente é um ponto de partida. Né? Foi uma mudança que teve na minha vida, depois em 2015, com a perda total da visão. Foram grandes mudanças que eu passei, mas não foram elas que me fizeram parar e desistir dos meus sonhos. Então, esse é sempre o objetivo central, né? Procurar trazer um alento, inspirar as pessoas de alguma forma a que elas continuem buscando os seus sonhos.
O apoio da família é fundamental?
Até esse é o ponto-chave, falando dessa tragédia de ontem.
Certo.
Me coloco no lugar dos jovens que estavam dentro da escola, né? Eu acho que é uma situação mais parecida com a que a gente viveu. De você ver um amigo machucado, ver um amigo gravemente ferido no hospital, perder um outro amigo, né, como eles falaram até agora no próprio repórter CBN dos enterros e tudo mais. Exato. Então é uma situação parecida, faixa etária muito parecida com o que a gente tinha. E o que me ajudou, assim, só estou conversando com você hoje graças ao apoio da minha família e dos meus amigos naquele momento lá do acidente.
Uhum.
Porque é um baque muito grande na nossa vida, né? Você tem uma expectativa toda pela frente, tá estudando, é jovem, tem energia, disposição, e vem e acontece algo assim. Então, o recado ou a mensagem para aqueles jovens que estavam na escola, ou para você que está ouvindo, né, que tem um filho nessa idade, você devia estar ao lado dele.
Uhum. A importância da família, até porque quando nós o escolhemos para conversar aqui conosco, é porque nós sabemos dessa sua disposição, Gabriel, em falar sobre o assunto, porque o seu objetivo é orientar, é evitar que uma nova tragédia aconteça ou evitar danos à comunidade. E por isso foi fundado esta atividade por você e por seus amigos, né, a fundação do Grupo Alerta Vida. Como é que está o grupo? O grupo está ativo, Gabriel?
Tá sim. Continuamos fazendo o trabalho de forma voluntária, né, levando uhum. às escolas, a comunidade em geral, esse tema. Tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros também, que nos auxilia. Então, quem precisar, quem desejar ter esse trabalho nas escolas ou na sua comunidade, o grupo está à disposição.
Então, a quem está nos ouvindo, o Grupo Alerta Vida, trabalho voluntário que tem como objetivo conscientizar as pessoas dos riscos no manuseio inadequado de explosivos. A palavra do Gabriel Metzler está aqui à disposição para contribuir com a comunidade. E o seu livro, como é que está, Gabriel? Muitas pessoas sempre comentam um novo olhar para a vida. É isso mesmo?
Isso aí. Ah, o livro foi a realização de um sonho.
Eu imagino.
Depois de momentos difíceis, também tiradas as lições, os aprendizados desses desafios, teve a ideia de colocar tudo isso no papel e deixar um legado. Então, agora, semana que vem, faz um ano do lançamento do livro, e quem lê, recomenda para as outras pessoas. Assim, é emocionante falar, mas até hoje, todas uhum. as pessoas que me procuraram, que falaram, só elogiaram, gostaram muito. Ele tem uma linguagem muito clara, direta. Ele não é um livro, né, com o objetivo de contar a minha história. Muito pelo contrário, eu optei em deixar a minha história para o último. Não é capítulo, eu dividi o livro em olhares.
Olha só.
Né, são 36
uhum.
olhares.
Uhum.
E no último olhar está a história da minha vida.
Estou muito curiosa, eu não tive a oportunidade ainda, Gabriel. Eu vou adquirir a obra e a gente pode conversar também sobre ela aqui na programação. Então é dividido por olhares, é isso?
Ah, eu faço questão de levar para você quando eu for até a União. Então.
E eu fico muito lisonjeada, porque é uma obra, até porque muitas pessoas, quando acontece uma situação como essa, nós estamos aqui falando abertamente com o Gabriel, porque o Gabriel, ele está disposto a contribuir e a falar realmente à comunidade. Por isso nós o convidamos, e o seu objetivo é exatamente este, dar um alento à comunidade. Nós sabemos que foram momentos muito difíceis passados por você e também pela sua família, onde uma brincadeira mudou a história de duas famílias, no caso a sua família, do jovem que infelizmente veio a óbito naquela ocasião, mas que hoje você levantou a cabeça, não é mesmo, Gabriel, e segue em frente contribuindo com outras famílias, não é mesmo?
Isso mesmo. Então,
perdemos o contato com o Gabriel. Gabriel está nos ouvindo? Alô, Gabriel? Gabriel Metzler participa conosco. Nós vamos manter contato com ele novamente. Acabou caindo aqui. Já estamos entrando em contato. Acabou caindo a ligação, né? Já estamos entrando em contato com ele. Palestrante há 17 anos. Gabriel, está na escuta?
Estou ouvindo.
Ok, então nós falávamos a respeito deste alento seu às demais famílias, não só de União da Vitória e Porto União, mas como do mundo todo, não é mesmo?
Isso aí, Vanessa. Então, o livro, né, ele é focado no leitor, na vida do leitor. Então, é exatamente o que você falou, é trazer esse novo olhar para a vida do leitor, seja na vida pessoal ou profissional. Então, ele traz questões como autoconhecimento, comunicação, a parte de você saber pedir ajuda e você ajudar as outras pessoas, a parte de comprometimento no trabalho, relacionamentos, enfim, ele é focado no desenvolvimento do leitor.
Uhum. Gabriel, nós temos uma participação aqui através do WhatsApp, através do 998710002. O ouvinte participa conosco da programação. É, o fim do telefone 20 diz o seguinte: estou ouvindo atentamente o Gabriel, é uma ouvinte de União da Vitória. Estou ouvindo atentamente, sou fã dele, quero obter o livro, estou lendo aqui na íntegra como está a mensagem. Depois de tudo que ele passou, ainda é um suporte para a gente. É o que diz a nossa ouvinte aqui de União da Vitória, Gabriel.
Oh, que honra, que alegria receber uma mensagem dessa. Isso só mostra que o trabalho está atingindo o objetivo, né? E o mais importante é poder impactar de forma positiva a vida das pessoas.
Tem mais uma participação chegando. Olha, eu acho que vai ser uma enxurrada de participações aqui. Agora, o fim do telefone é o 03. Sou morador de Porto União, estou ouvindo atentamente. O Gabriel é um exemplo. Passou por uma situação difícil e hoje ministra palestras sobre o manuseio inadequado de explosivos. Muito importante esse trabalho para as escolas, é o que diz o morador de Porto União. Então, mais um morador participando, até porque a sua história é muito conhecida aqui no Vale do Iguaçu, não é mesmo?
É bastante conhecida. Ano passado fizeram 20 anos aí do acidente,
uhum.
E principalmente o trabalho que foi feito após o acidente, né? Porque provavelmente se a gente não tivesse trabalhado de voluntário para mostrar para os outros o perigo, talvez ele tivesse caído no esquecimento.
Uhum.
Né, porque vai passando de geração, a gente também, cada um foi seguindo o caminho profissional para um lado, e como foi sempre preservado essa questão do risco, do perigo, do alerta, né, da conscientização, isso é muito legal de ver que o trabalho fica, né, esse é o legado que a gente pode deixar de alguma forma para as pessoas.
Entendido. Gabriel, quais seriam as informações ou o que você deixaria a quem está nos ouvindo a respeito dos riscos do manuseio inadequado de explosivos?
Bom, os riscos são muitos. É importante falar, assim, primeiro de tudo, se você vê algum estabelecimento vendendo, faça um contato para os bombeiros, ligue para a polícia, faça a denúncia. Porque o risco maior não é com o estabelecimento, mas sim com toda a vizinhança que está ali.
Uhum.
Né? Quantos acidentes a gente já viu na televisão de locais que parece que só tem um pouquinho ali na frente, mas quando olha atrás que acontece uma grande explosão, ele tinha um grande estoque, estava irregular, então ele coloca em risco toda uma vizinhança. Então o primeiro de todos é esse. Entre em contato, procure os bombeiros, procure a polícia, para que vá lá fazer uma inspeção, vá fazer uma vistoria, ver se está tudo regular.
Uhum. Até você pode citar um pouquinho para a gente, a quem está nos ouvindo, o Gabriel, no caso, além da dor, da perda de um amigo, em razão desta situação, também teve a perda da visão. A sua vida praticamente recomeçou, não é mesmo, Gael? Com novos ensinamentos, novas formas de encarar a vida, creio eu. E você dá um suporte muito grande. Foram novos aprendizados, é isso?
Ah, é um aprendizado muito grande. Você, como você muito bem disse, é praticamente um recomeço, né?
É um recomeço.
Exatamente. Então foram duas grandes mudanças, a do acidente lá em 98, quando eu tinha 15 anos,
uhum.
Que foi a perda total da visão do olho direito e boa parte do olho esquerdo. E mais recentemente, no segundo semestre de 2015, onde eu acabei perdendo totalmente a visão. Então hoje eu não sei se está claro, se está escuro, se está acesa a luz, se não está. Não tenho nenhuma percepção de luz mais.
Uhum.
Então você precisa aprender, realmente é uma readação, você reaprender a caminhar agora com a bengala, as atividades de casa, reaprender a usar o computador, enfim, né, todas as atividades do dia a dia você precisa fazer de uma forma diferente, de um jeito diferente para conseguir chegar lá.
Creio que foi um choque muito grande na sua vida e dos seus familiares também. Tudo isso que aconteceu, Gabriel, foi uma lição para a vida toda?
Ah, sem dúvida. Até algo que eu tinha pensado em falar e você me deu o gancho aqui, assim...
Fique à vontade.
É, quando acontece algo assim, né, na nossa vida, uma mudança grande, um acidente, um trauma, muita gente diz assim, não, esqueça, vamos focar para frente.
Uhum.
E assim, é impossível esquecer, não adianta falar isso, não tem como você esquecer. Aquilo vai fazer parte da tua vida. E o que a gente pode fazer é ou se entregar àquela situação, ou usar aquilo para nos fortalecer. Né, usar aquilo como aprendizado, usar aquilo como uma alavanca, como algo que vai nos ajudar para frente. Então, assim, você vai ver uma dificuldade agora,
uhum.
Poxa, mas eu já passei por tanta coisa, por que eu vou desistir agora? E isso acaba te ajudando, te puxando para frente. Então, use as experiências ruins que você tiver a teu favor, para que você possa continuar crescendo.
Até complemento aqui para você essa sua fala, estou ouvindo aqui atentamente, estamos ouvindo aqui nos estúdios. Então é impossível não lembrar no acidente, é praticamente impossível não lembrar deste momento, Gabriel, até porque nós estamos falando sobre ele agora e faz parte da sua rotina como palestrante. Cada vez em que você fala desta situação, deste momento trágico na sua vida, vem novas lembranças, mas são lembranças que te impulsionam, como você falou, para um recomeço?
Nova lembrança, não. O que vem, assim, a lembrança está sempre na memória, né? Isso
uhum.
Não tem como apagar, esquecer, deletar. Não é um arquivo ali do computador que você só exclui e pronto. Ele fica marcado na nossa vida. O que a gente tem que fazer é usar isso a nosso favor, porque já aconteceu, né? Independente de eu ficar em casa chorando, de eu ou ir pra rua, do que eu fizer não vai mudar.
Uhum.
O que passou, passou.
Uhum.
Então, o que eu posso fazer com isso para que eu possa crescer, para que eu possa continuar minha história de vida. Então, a gente buscar os aprendizados. Muitas vezes parece que não tem. Principalmente no começo, quando é algo muito recente. Tem aquela fase natural, luto, então a
uhum.
negação, a raiva,
uhum.
Depois começa a entender que aquilo é a tua realidade daqui para frente. E depois que você passa por esses momentos, que é algo natural, você precisa passar por isso, porque senão mais tarde você vai, infelizmente, colher os frutos não tão bons de não ter passado por essas fases, a gente precisa se reerguer e continuar a vida. Então, por isso que eu me identifico muito com os jovens que estavam na escola.
Uhum.
É uma experiência muito traumática.
É muito traumático, exato. É um envolvimento de um grande número de pessoas, no seu caso, amigos, familiares, na época, como é a situação deles também, mobiliza um grande número de pessoas. E pessoas como o fim do telefone 28, que sai dizendo a você, Gabriel. O Gabriel é um exemplo para a gente. Queria ser forte como ele. Sou moradora aqui de União da Vitória. Ó, tem uma moradora que quer ser forte igual você, Gabriel.
Não, ela é mais forte do que ela imagina, com certeza. Muitas vezes a gente olha no outro, né? Mas se a gente fizer uma autoavaliação da nossa história de vida, cada um tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. E se ela está hoje mandando essa mensagem é porque ela já passou por muitas vitórias.
Gabriel, nós temos inúmeras mensagens chegando aqui.
Alegria.
Eu já estou com o adiantado da hora, já está chegando o repórter CBN, mas eu leio mais uma aqui.
Legal.
Depois eu te passo nas redes sociais, combinado?
Show de bola.
O fim do telefone é o 14. Conheço o Gabriel, conheço a história dele e é uma história de inspiração. Sou moradora de Porto União. Muitos moradores estão se manifestando aqui, ouvindo atentamente a sua história, até porque o Gabriel tem um currículo arraigado de experiência profissional. Ele é palestrante há 17 anos, é membro fundador e coordenador do Grupo Alerta Vida, graduado em Engenharia Civil pela PUC do Paraná, morou por 6 meses no Canadá, tem experiência nacional e internacional também, não é mesmo, Gabriel? Você, de fato, seguiu de uma maneira inspiradora as pessoas, não é mesmo?
Ah, é, tem que, como eu falo, tem que continuar a nossa vida, né? Então, assim, até um diferencial, assim, que perguntam do meu trabalho, eu falo que eu falo aquilo que eu faço.
Uhum.
Então, eu não estou inventando nada, não foi algo bonito que eu li em algum lugar e eu saio contando, não, é realmente a minha história, é a minha experiência, a trajetória que eu, claro, divido com muita gente os méritos disso, porque sozinho jamais chegaria onde eu cheguei. Então, são esses os princípios que eu levo para a minha vida e que eu procuro dividir para ajudar as pessoas de alguma forma.
Está ajudando muito. Prova disso foram as manifestações através aqui do programa CBN Tarde de Notícias.
Muito
Gabriel
legal.
Metzler, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você. E eu aguardo a sua vinda aqui nos estúdios para mais uma conversa e que a gente possa abordar parte por parte dos olhares do seu livro, que foi lançado no ano passado, vai completar um ano do lançamento, Um Novo Olhar para a Vida. Combinado?
Combinado. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, fico à disposição, com certeza vou aí levar o livro em mãos para você, e quem quiser conversar, é só procurar no Facebook, nas redes sociais, por Gabriel Metzler, né, ou gabrielmetzler.com, meu site, tem meu telefone, fiquem à vontade, estou à disposição a hora que precisar e como puder ajudar.
Gabriel, só destacando aqui que quando eu iniciei, que eu toquei no assunto do ataque lá de São Paulo, de maneira nenhuma a gente quis comparar a ação que vocês estavam fazendo com os jovens, de maneira nenhuma naquele período, porque até porque a ação de vocês era uma brincadeira entre vocês, né? O comparativo que nós fizemos foi exatamente o que você frisou no decorrer de toda a entrevista, que foi pensando nas pessoas que lá estavam e do trauma que foi sofrido. Essa foi a nossa intenção, do trauma que você viveu. E como é que você conseguiu superar esse trauma? Tá ok, Gabriel?
Ah, sim, não. Quanto a isso, fica bem tranquilo. Em momento algum, passou pela minha cabeça. Foi exatamente a questão
isso,
de
falando em termos
trazer,
de trauma.
Claro, claro. Não. Quanto a isso, fica bem tranquila. Ficou muito claro.
Tá certo. Gabriel, um bom trabalho para você, uma ótima tarde e até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Parabéns a todos aí da CBN pelo trabalho. Acompanho sempre vocês. E fico sempre à disposição.
Obrigada.
Um grande abraço.
Agradecemos imensamente. Uma boa tarde.
Boa tarde.